programa Ademir Dutra.
Oi, gente, muito obrigado por acessar aqui a mais um podcast Ademir Dutra, mais um episódio para você. Dessa vez a gente vai falar de medicina, né? A gente vai falar um pouquinho de medicina. E claro, meu convidado de hoje, ele é estudante de medicina. Ele já deixa muito bem claro que ele te faz buscar orientação. Então, é muito bem claro, a gente vai falar sobre isso também. A importância de você buscar orientação médica e não uma autoprescrição, viu? Então, seja bem-vindo.
Ademir, o prazer é meu tá aqui falando com você. E realmente eu enxergo a medicina de uma forma diferente. Acho que a consulta, ela não pode ser robotizada, ela tem que ser humanizada e cada vez mais dar abertura para o paciente, não só de contar o seu problema de saúde, mas se o paciente tiver um problema familiar, um problema na saúde mental, você tem que acolher o paciente da melhor forma possível, deixar ele à vontade e entender todos os lados dele, tanto o lado da saúde, quanto o estado mental, quanto os sentimentos que ele tem, porque nós estamos tratando com pessoas. E é isso que eu tento fazer de uma forma irreverente, porém com consciência, e dar abertura para o paciente e fazer com que ele se sinta acolhido. E é isso que eu faço no meu Instagram, venho fazendo vídeos da área da medicina para que o conhecimento chegue a todos. E é com muita felicidade, né? Eu estou no nono período de medicina e é com muita felicidade que eu estou realizando esse trabalho no Instagram.
Henrique, eu te vejo muito dinâmico, te vejo muito pra frente, muito pra cima, muito alto astral. Mas o que te levou pro caminho da medicina? Conta pra gente.
Então, essa pergunta tem muita relação com sonhos. Pra começar, como eu cheguei na medicina, eu estudava direito na PUC, na Católica de Belo Horizonte, PUC Minas, da Praça Liberdade. E fazia direito e na época eu comecei a namorar uma menina que fazia medicina na Universidade Federal de Viçosa. Com isso eu comecei a interagir com a turma dela da medicina, eu comecei a frequentar a faculdade dela quando tinha algum evento e comecei a gostar muito do curso da medicina, me envolver bastante. Inclusive meu melhor amigo, o Yuri, hoje até médico, ele também fazia medicina. Então, a minha namorada na época fazia medicina e o meu melhor amigo também. Isso já me fez me envolver muito, porque eles falavam muito da área e eu comecei a me identificar. Bom, alguns anos depois, o meu avô infelizmente faleceu, que Deus o tenha. E um dos sonhos dele era ter um neto que fosse médico, né, que fizesse medicina. Então, na época, eu lembro que eu simplesmente comecei a fazer tanto o direito quanto o cursinho. Eu fazia o direito de manhã, de 7 a meio-dia, e fazia o cursinho de 1 a 7 da noite. Até que eu passei em medicina, passei no Rio de Janeiro, e tem muita relação com o sonho, porque além de ter se tornado o meu sonho fazer medicina, eu estava realizando o sonho do meu avô.
O que te fez levar essas orientações para o mundo virtual?
Olha, o que me fez utilizar muito a ferramenta das redes sociais, que hoje é de extrema importância, é realmente ter o maior alcance para o maior número de pessoas possível, para que elas tenham acesso à saúde de uma forma geral. Ali, obviamente, eu não faço uma consulta, mas eu dou dicas e dou orientações sobre coisas que geralmente algumas pessoas acham que é simples, mas outras pessoas não têm o acesso. E é isso que eu tento fazer, pelo menos o básico, a gente poder passar ali coisas que são extremamente necessárias, orientar as mulheres que devem procurar um médico, orientar os homens que não devem ter medo, tem que ir atrás da saúde, tem que buscar o bem-estar.
Acredito, né? Mas porque é muito impressionante tudo isso, a gente quer saber mesmo, a gente quer saber o que acontece, né? Porque sucesso na internet tem tudo um porquê. Além das suas apresentações no Instagram, no direct, acredito que seja repleto de perguntas sobre a saúde, alguma coisa que as pessoas têm vergonha de dizer nos comentários, mas querem te dizer diretamente, como se fosse pessoalmente, né? E o que que rola mais de interrogação de forma direta na sua caixa de mensagem?
Cara, eu acho que a dúvida, Ademir, que eu mais recebo no meu direct é sobre anticoncepcional e relacionado à gravidez. A mulherada tem muito medo de ficar grávida, principalmente as jovens, né, de 18 até ali os 30 anos. Elas sempre relatam casos que esqueceu de tomar anticoncepcional, ou então tomou uma pílula do dia seguinte, qual que é a possibilidade de ficar grávida, de não ficar grávida. E eu tento sempre orientar para procurar um médico na unidade de base de saúde, porque pela internet é muito difícil você dar um diagnóstico. E além disso, eu também, na internet não tem como prescrever nada. E como eu sou estudante de medicina, eu deixo sempre isso claro, que a melhor conduta é procurar um médico. Até mesmo se eu já fosse formado, eu não poderia passar uma prescrição, passar um medicamento ou um exame pela internet, né? Cada caso deve ser olhado, não no mundo virtual, mas no mundo da realidade, no físico, né? Tem que ser analisado, examinado cada paciente.
Como que você gera esse tema do seu próximo vídeo? É a base da maioria das dúvidas ou aquilo que você quer trazer à luz, né? Porque muitas pessoas podem até perguntar no consultório, né? Muitas perguntas no consultório também. Como que é que você bola, seleciona os temas das suas apresentações?
Ademir, isso é uma ótima pergunta. Eu vou te falar que como isso tudo começou, como eu gero os meus temas, como eu sei onde eu devo abordar os temas dos vídeos. Cara, eu recebo muita mensagem no Instagram, via direct, e o que eu comecei a reparar é que perguntas que para algumas pessoas poderiam ser simples, poderiam ser até um pouco banais, para outras pessoas não são, e a gente tem que respeitar a dúvida de outras pessoas. Por exemplo, dúvidas que eu recebo frequentemente Henrique, se eu tiver uma relação desprotegida, sem a utilização de camisinha e o namorado acabar ejaculando dentro de mim, eu tenho a possibilidade de ficar grávida? Isso é uma coisa que a maioria das pessoas sabem que realmente tem essa possibilidade. Só que tem pessoas que ainda têm essa dúvida. Então, como eu comecei a perceber que algumas perguntas que seriam simples para algumas pessoas, para outras não são, porque elas não têm um acesso à saúde, eu decidi fazer o meu Instagram como uma forma, uma ferramenta de chegar o conhecimento para mais pessoas. E é isso que eu tento no meu dia a dia.
Henrique, tem uma pessoa muito especial que vai te fazer uma pergunta, mas antes, sobre o Covid, que sequelas alguém que já foi positivado, né? Eu já fui positivado lá no começo da pandemia, né? Desse caos todo, eu já fui positivado, graças a Deus não cheguei a ser entubado, mas deu resultado positivo. Que sequelas alguém que já foi positivado pode sentir?
Olha, eu vou te falar as duas principais, que várias pessoas já relataram, já tem até estudo sobre isso, que realmente é a perda do olfato. A pessoa, ela não consegue ali sentir direito o cheiro das coisas, e também do paladar. Algumas pessoas relatam que comem os alimentos e não conseguem sentir o gosto das comidas. Além disso, pode ocorrer por conta da Covid, ela acometeu os pulmões, pode deixar sequelas, pode deixar cicatrizes ali, fibrosar o tecido, e nesse caso as pessoas teriam uma dificuldade respiratória. Essas são as mais relatadas.
Meu correndo, não me engano, meu coração é corintiano. Oi,
tudo bem? Aqui é o Silvio Santos que fala, e eu gostaria de tirar uma dúvida com o senhor sobre um tema muito atual. Hoje o tema que o Brasil e o mundo está falando é o Covid. Eu, graças a Deus, já tomei as duas doses, estou bem protegido, evitando aglomeração. E eu gostaria de perguntar para o senhor, Covid, ele causa um esquecimento? Porque esses dias eu fui gravar o Dia dos Pais e eu tava de pijama, ninguém falou nada. Se eu tivesse de samba canção, ai, 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 ninguém tinha falado nada, porque eu sou do SBT, foi por isso. E outra coisa, queda de cabelo. Na queda de cabelo, eu vou ter que começar a me precaver. Precaver, começar a tomar banho agachado para evitar a queda de cabelo. Ai, 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 ai. Você poderia me responder, doutor? Isso aí é possível? Me responda por gentileza, tá? Henrique, o Rock, grava isso aí que vai falar contigo aí, por favor.
Ô Silvio, um prazer falar com você. Então, relacionado à perda de memória, tem alguns estudos que realmente relatam que há uma perda de memória em um curto prazo relacionado ao Covid. Porém, a gente ainda, por conta até do tempo da doença, essa doença ela começou ali no ano de 2020 a afetar a população mundial, então a gente não tem estudo a um longo prazo. Relacionado à perda de cabelo, a gente também tem alguns estudos que falam que pode ocorrer uma maior queda de cabelo em decorrência do Covid, porque ele ativa sistemas, o sistema imune, ocorre processos inflamatórios, células inflamatórias são ativadas e isso pode acelerar o processo de perda de cabelo, viu, Silvio? Qualquer coisa tem que comprar uma peruca, Silvio.
Ademir, tudo bem, gatíssimo? Aqui quem tá falando quem é a Zenaide. Lembra de mim, gatésimo? Então, Ademir, antes de mais nada, você vai ter muito sucesso nesse teu podcast, já tá tendo, tá? São os meus votos. E eu fiquei sabendo que você está recebendo hoje, né, como entrevistado, Henrique. E eu queria fazer uma perguntola para ele. Eu queria perguntar se é verdade que as doses diárias de pensamento do homem são 34 vezes que ele pensa em sexo e a mulher 18? É verdade isso? Ai, tira essa dúvida para mim, porque se for verdade mesmo, eu sou uma mulher com 18 vezes 4. Ai, grande abraço, tá?
Essa foi um vídeo até que eu postei. Na verdade, foi um estudo feito por uma universidade americana que diria, né, que os homens pensam mais em sexo no decorrer do dia a dia do que as mulheres. Mas eu acho que, na verdade, isso varia muito, né, de mulher para mulher. Eu acho que tem mulher que tem mais vontade. E como tem homem também que tem menos vontade do ato sexual, eu acho que isso está mais relacionado a cada pessoa, não é verdade?
É um tabu, mas não custa perguntar, né? E muita gente deve ter dúvida, né? Quais são os benefícios da masturbação?
Com certeza isso é um tabu na sociedade, falar abertamente sobre esse tema, mas o ato da masturbação ela já é realizado há séculos, né, milênios, pelas sociedades. Porém, isso nunca teve uma abertura como está tendo no século XXI. E eu acho de extrema importância as pessoas conhecerem o seu próprio corpo, ter o conhecimento sobre si. E em relação aos benefícios, a masturbação ela libera diversos hormônios, o hormônio do prazer, então deixa a pessoa mais feliz, mais alegre, mais tranquila no seu dia a dia. Mas obviamente que isso vai de pessoa a pessoa, querer ou não praticar, né?
Ó, agora falando muito sério, você que toma remédio por conta própria, doutor Henrique, gostaria de saber sobre prescrição médica, sua opinião para quem auto se medica sem a orientação de um profissional. Isso é muito importante, não é?
Realmente eu acho que isso é um assunto muito importante. A autoprescrição ela não deve ser feita de forma alguma, porque digamos que a pessoa ela procure na internet e realmente ela tem que procurar um médico para saber o diagnóstico dela, né, para saber o que ela tem. Digamos que ela consiga saber o que ela tem e ache na internet uma resolução, um remédio que seria adequado, né, para o seu tratamento. Porém, essa pessoa pode estar tomando o remédio numa dose que não é adequada, pode estar tomando em horários que não são adequados. Por exemplo, uma droga deveria ser tomada de 12 em 12 horas, de repente a pessoa está tomando uma vez ao dia, então essa droga não iria agir da forma que deveria estar agindo no organismo dessa pessoa. Então a pessoa não pode jamais se automedicar. Além disso, a automedicação ela faz com que haja uma seleção, né, de patógenos, de bactérias, e isso não deve ser feito. Por exemplo, uma pessoa ela está simplesmente gripada, né, que é algo viral, e aí ela se automedica com antibiótico, é uma coisa que não faz sentido. Então, deve sempre se procurar um médico para ter um diagnóstico correto e uma prescrição certa.
Agora, uma coisa sobre reposição, né? Existem verdades e mitos sobre testosterona, né? É um hormônio onde a maioria das pessoas não sabem o que fazer com o assunto. E a testosterona, gente, tem que repor. Agora, como fazer
então,
isso?
Relacionado à reposição da testosterona, ela não deve ser feita para uma pessoa saudável. Então, por conta disso, essa pessoa está se sentindo com uma baixa testosterona, não está tendo ali o libido, que eu acho que é a principal causa que as pessoas procuram um médico relacionado à testosterona. A pessoa não deve se automedicar, ela não deve ir atrás de uma farmácia de manipulação e conseguir ler o hormônio de uma forma equivocada. Deve procurar um médico para poder dosar a testosterona no corpo da pessoa para ver se está alta ou se está baixa. Se estiver deficitário, tiver um nível menor do que o nível da referência, o nível padrão, ela deve sim procurar um médico e ali fazer uma reposição de testosterona, porém apenas com a consulta médica e com a orientação médica.
Olha, há um conteúdo muito interessante e interessado, buscado, como é que eu posso dizer? Pesquisado pelas mulheres sobre a lipoaspiração e também agora tem a lipossucção. Qual que é a diferença e a melhor forma de realizar esse procedimento que opera maravilhas, vamos falar a verdade, né? É uma forma de você, eu acredito que seria a forma mais, o caminho mais curto para você eliminar a gordura. E isso é a minha visão.
Então, Ademir, a lipoaspiração e a lipossucção posso estar errado, mas pelo meu entendimento é o mesmo procedimento, porque o conceito de aspirar e lipossucção, você fazer uma sucção, ali você está removendo gordura. É muito utilizado para, né, no caso da estética, né, a mulher ali que tem um flanco, que tem um abdômen com um acúmulo de gordura, então é utilizado pelas mulheres. Então, os dois procedimentos, eles têm a mesma finalidade, sendo que eles são o mesmo, né? Então, é muito relacionado à estética esse procedimento. E como eu sempre digo, a mulherada tem que procurar um profissional qualificado, com experiência, né? Que tenha ali o certificado do CRM, que está adequado para poder fazer esse procedimento.
E eu quero agradecer demais a sua audiência, você que está ouvindo aqui. Graças a Deus, não somos 1 milhão ainda, igual o Henrique, né?
Ademir, então, como estudante de medicina, eu procuro sempre passar o que é possível eu passar na internet. Então, não passo nenhuma prescrição, não passo nenhum tratamento, eu passo orientações que podem ser passadas na internet. São orientações que pessoas deveriam ter de extrema importância. E em relação à quantidade, cara, eu nunca me importei tanto com números, eu me importava com a qualidade da informação, a veracidade dessas informações. E com isso eu fui alcançando os meus seguidores, eu fui alcançando pessoas que estão comigo e que eu tenho uma extrema felicidade. E realmente, para mim, um número impactante. Eu acordo, quando eu olho, nunca muda a minha reação. Eu não me acostumo muito com isso tudo. Eu fico Nossa, é muita gente e tomara que eu sempre tenha esse sentimento de felicidade, de surpresa a cada dia, porque é muito bacana.
Né? Eu agradeço demais a todos vocês aqui.
Ademir, fico extremamente agradecido pelo convite. Sempre que você precisar, estarei aqui. Daqui um ano e meio estarei aqui como médico. Daqui um ano e meio eu estou formando. E aí eu vou poder passar muito mais orientações. Vou me preparar ainda mais para quando chegar esse momento. Mas o que estiver ao meu alcance atualmente, eu estarei com você. Estamos juntos. E agradeço toda a sua audiência, todo mundo que escuta o seu podcast. É com muita felicidade que eu estou participando. Agradeço muito e estamos juntos, pode contar comigo.
Tá bom? Eu também estou no Instagram como Ademir Dutra Real. Muito obrigado e até a próxima!
Programa Ademir Dutra.